Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. A gente sabe que grande parte das aldeias estão situadas em área de proteção ambiental. Nós sabemos também que em área de proteção ambiental não é permitido plantio. E isso é uma coisa assim que as pessoas não imaginam. A outra questão, quando você diz assim, o solo não está fértil, tem que esperar para preparar isso. Isso é uma realidade da agricultura, e muito da agricultura que está aí, dos ruralistas que estão aí, usam venenos. Então a gente não tem um alimento saudável. E isso não vai acontecer dentro de uma aldeia indígena, jamais vai usar um veneno para poluir um rio. Né? Nós temos essa responsabilidade, e as comunidades indígenas têm muito essa consciência, a cosmovisão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do que é a cosmovisão indígena.
No sul do Brasil temos aí o mate, né? Temos aí o milho, né, que são vários tipos de milho. Eu estou falando assim de uma forma bem claro, né? Então são várias cores de milho, vários tipos de milho, né? Que não tem agrotóxico. Então esse milho não fica bonitinho amarelinho como é comprado no mercado, né? Mas as pessoas falam, ah, mas aquele milho é colorido. Não, aquele milho colorido que as pessoas acham bonito, acham lindo, para os povos de milho, ele é além da cor, né? Ele tem um significado ancestral muito importante. Uma sementinha para nós, se ela está ali, é como o pinhão, né? É plantado manual. Não tem essa história da gralha azul. Ah, ele não colocou. É plantado manual, colocado o dedinho, colocado na terra, porque senão ele não produz, ele não cresce. Então, isso tem um significado para os povos indígenas, né? No sul do Brasil tem milho, tem mate, tem o pinhão, né? Então, o pinhão para os cangangues não é só histórico, ele também é alma, né? Ele é ancestral, né? Porque o meu pai do meu pai do meu pai plantou, do meu pai me ensinou como que fazer, como comer, né? Como manter, né? A questão do milho também, dos Guarani, como, né, para várias etnias também é muito importante. A colheita, a forma de plantar, de levar os filhos para plantar e mostrar como que é, como que é retirada, a época que é feito. Isso dentro do tempo, né, dentro do tempo indígena, né? Porque tudo tem um significado. Fazer uma plantação não é só furar o buraco e colocar. Não. É explicar para que está sendo feito aquilo, quando que vai ser colhido. E depois que se colhe, é distribuído com todos, né? Numa rodada ao redor do fogo. O fogo é muito importante. Então, essa cosmovisão dos povos indígenas, ela é além da cor, ela é além da política, ela é além do que o não indígena olha para nós e fala, eu não entendo o que eles estão fazendo. Mas para nós, enquanto aquele que não entende, estamos pensando nos nossos antepassados e nos nossos filhos. Será que se a gente plantar vai ter colheita? Será que se a gente não tiver um clima bom? Será que se a gente não tiver uma água caindo, um solo fértil, uma água formando ali, será que aquele milho vai crescer? Né? Porque daquilo ali também animais também vão se alimentar, né? Ou seja, tudo depende um do outro, né? A gente depende do clima, a gente, principalmente para nós, o coração fala muito. A gente não planta só uma semente, a gente está plantando o nosso espírito junto. A gente planta ali o nosso saber, o que a gente aprendeu, né? Então uma reza também é plantado, é colhido, os cânticos. Então, é uma coisa muito marca. As pessoas olham para o indígena e não entendem, né? Ah, mas só planta milho? Porque tudo tem uma época, né? Tudo tem seu tempo. Então, assim, para os povos indígenas, quando é colhido e quando a gente passa oferecer aquele milho. Olha, leva uma sementinha, é tão bonita, é tão maravilhosa, é tão assim, genuíno quando a gente pega um saquinho simples e dá de presente para uma pessoa, e daqui a um ano, dois anos, a gente vai visitar o território da pessoa, está lá uma plantação linda, bonita. Mas também ela está matando a fome de muita gente. Também daquele milho, daquela sementinha, foi passada para várias aldeias. Né? Então, isso para nós é muito importante. Porque é importante, é significativo. Né? O Reginaldo Guarani já especializou, né, acho que foi ano passado. Eu tive a oportunidade, né, pela Arte do Sul, do projeto da Luiz, né, junto com o Mabib, o Cretão, o Marciano, né, de conhecer a aldeia dele. Então ele tem um projeto que o filho dele agora segue, né, muito lindo, que é justamente do milho. Então todo ano tem um festival desse milho. Então é lindo, é importante, mas muito mais do que isso, mata a fome, né, mata a fome. Então se cada um plantasse uma coisa, cuidasse da água, não derrubasse, é muito importante. Porque a gente não vive sozinho nesse mundo, a gente depende sim de cada elemento da natureza. Então são saberes que tem que ser passado de pai para filho, né? Ou não, às vezes, né, um nome indígena passa ali, ou um médico, ou um enfermeiro, ou um técnico, né, ou um engenheiro passa por ali, pode ter certeza. Aquela comunidade vai sair com algum saber e vai passar para frente, vai passar para os seus filhos. Eu fico muito feliz quando, por exemplo, conversar com o médico, ele fala: olha, meu pai atuou em tal área indígena e além das medicações ele aprendeu uma medicação. Aí eu pergunto: que medicação é? É comida, é alimento, é água. Então, às vezes, a gente imagina tanta coisa, mas está tão pertinho da gente ali que a gente não tem noção de que aquela sementinha do milho é o seu saber. É o que você fala, é o que você planta. Se você plantar bom, você vai colher bom. Se você plantar ruim, vai colher ruim.
Isabel, então, nós temos duas aldeias aqui em Piraquara. A aldeia Guarani, que é do Marcolino e da Uareté Guarani, que tem uma casa de reza, que é uma casa de reza maravilhosa. Eu digo meu pai Marcolino, porque minha mãe Uareté, porque são de um carinho, de uma atenção, de um respeito, que a gente só pode tratá-los dessa forma. E também a outra aldeia, que é a aldeia que foi colocada agora, que é perto dos eucaliptos. Como chama essa aldeia?
Temos ali, tem o território Floresta Metropolitana, ali de Piraquara, que fica ali em Piraquara, mais próximo ali da tem ali o Araçaí, né, do Araçaí. Então, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer a casa de reza ali, né, do Marcolino, mas já tive ali no Araçaí. É um lugar muito bonito, é lindo, mas que também ali na redondeza também tem essa questão do preconceito, né?
Muita coisa para construir aí. Nosso tempo voa aqui dentro da rádio, sabe, Isabel? E a gente tem uma pauta a cumprir, que eu acredito que seja falar das mudanças climáticas, que nós já começamos falando disso, né? Falar das nossas aldeias próximo, do respeito pelas nossas aldeias e pelo povo que faz a resistência nessa região. E, principalmente, esclarecer à população o que é necessário para o veto do presidente. Acho esse o assunto principal do nosso encontro, da nossa entrevista hoje. O que é necessário para que, de fato, nós possamos avançar e ter as demarcações das terras indígenas? Porque, afinal de contas, o povo indígena aqui estava quando chegaram as caravelas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho isso para o nosso ouvinte, para o internauta.
Quando a gente fala dos territórios, né, dos territórios indígenas, as pessoas entendem o seguinte: para que os indígenas querem terra, né? Para que para que ser homologado, para que ser demarcado. Então, são palavras que às vezes as pessoas entendem de outra forma, ou não querem entender, ou para elas não é importante. Mas quando fala que o indígena vem para Brasília, vai para o Congresso, faz uma manifestação, uma mobilização, acampamentos, tipo do Levante pela Terra, no qual coordenei junto, né, com os indígenas, é justamente isso, é brigar no território de forma eficaz, de forma que ele fique ali, volta para os indígenas. Não é porque estamos retomando, é porque ele tem que voltar para os povos indígenas. E agora a questão do veto, quando são itens importantes, né? Quando a gente fala assim, vai ter que indenizar as benfeitorias, né, que os ruralistas, o agronegócio, fez a benfeitoria ali no território indígena. Mas como? Como assim pagar pelo que ele destruiu? Na verdade, quem tem que ser indenizado é os povos indígenas. Não é quem fez a benfeitoria, porque quem fez a benfeitoria ali sabia muito bem o que estava fazendo, o que estava comprando e aonde estava. Até porque, para se fazer benfeitoria da questão do ruralismo, agronegócio, né, usa-se os agrotóxicos. E precisa de uma licença ambiental. E para essa licença ambiental, o AIERRIMA, né, essas licenças ambientais, geralmente nem teve consulta pública. Geralmente nem teve uma audiência pública no Estado. O reconhecimento da comunidade que ali seria feito uma plantação de soja, por exemplo, né? Mas dentro do território indígena. Então, quem no veto do né, saiu agora, quem tem que ser indenizado é os povos indígenas. Não é o ruralismo, não é o agronegócio, pelo contrário. É ele que tem que devolver duas vezes aquilo quando ele comprou bonito, fértil, e agora está entregando sem vida para os povos indígenas. Aí nós vamos de novo para Brasília pedir recurso de novo, para a benfeitoria da destruição que foi deixado lá, que o governo assinou, que foi decretado. Então, o que as pessoas não entendem? As pessoas não entendem é o seguinte: os indígenas não querem que seja indenizado. Eu, Isabel, também sou contra. Indenizar, nós que temos que indenizar os estupros que foram cometidos, a escravidão que foi cometida, né? A surra que os indígenas tomaram, a bala, nós vamos ter que pagar de novo por isso.
A exploração de minérios, de ouro, de pedras preciosas em território indígena, como que eles vão ressarcir isso?
Isso é. Aí será que atravessar fronteiras, entrar dentro do direito internacional, exigir que a ONU, exigir que a AIA devolva o dinheiro que foi tirado, né, das áreas indígenas, isso nunca vai acontecer. Nunca. Né? Cadê os minérios que foram que a Polícia Federal colheu, levou para onde? Sumiu? Cadê as madeiras que recentemente saiu? Né? Acho que foram 12 toras gigantescas. Essas toras vão para onde? A quem se destina? A leilões? Né? Então, ou seja, além do indígena apanhar, sofrer, os seus filhos ficarem doentes para o resto da vida, ser assassinados, mulheres estupradas, jovens indo para o lado da droga justamente por conta disso, da invasão. Até quando isso vai acontecer? Né? Porque quando o indígena, o que aconteceu ali em Santa Catarina agora, vou dar um exemplo, né? Ali da represa, né? A chuva está aí cobrando todo mundo. Abre ou fecha as comportas. Ficam prejudicados um ou outro. Então precisa-se de um diálogo. Só que esse diálogo nunca chega aos povos indígenas de forma direta. Ela chega no Estado, né? Que foi o que aconteceu com os vetos agora, né? Os povos indígenas, de forma geral, não foram ouvidos, e como diz a deputada Célia Chacriabá, fomos rifados. Eu não discordo, é verdade. Fomos rifados. Cadê a consulta pública? Né? Cadê as audiências públicas? Por que que não aconteceu? Da mesma forma que o Estado promove visitas dentro das áreas indígenas, isso quando acontece, né? Isso é quando é o interesse do governo, né? Ou só vai quando tem uma bomba dentro da aldeia, explode alguma coisa, aí aparece todo mundo. Mas para fazer um comboio, né, uma mobilização estadual, de governo, de criação de políticas públicas para ir dentro de uma aldeia indígena, não acontece. Né? Não acontece.
Então, a população não compreende que essas terras já existiam, que já eram administradas de uma forma muito inteligente, inclusive, para não desgastar a terra. A população não entende o que o Lula precisa vetar. Você consegue explicar isso de forma simples para a população?
Sim. Quando a gente fala do marco temporal, né, o que é que um dos vetos diz, se não me engano, acho que é o quinto ou sexto, mais ou menos. Ele fala que as áreas indígenas só vão ser demarcadas aquelas de 88 para cá, que tem a presença indígena, a língua e os costumes tradicionais. Né? Então, ou seja, aonde não tem indígena, dentro da área indígena, essas áreas grandes, né? Porque nós indígenas também somos nômades. Porque precisamos arar a terra no campo e se mudar para o outro. Fazemos isso também. Isso também é indígena. Né? Então, aonde não tem indígena, um dos vetos diz que agora ele vai ser passado para terceirização, para as empresas de mineração, as concessionárias, sem consulta dos povos indígenas. E isso a gente não aceita. A gente não aceita. Por quê? Cemitérios indígenas estão dentro das áreas indígenas. Ou seja, vai vir uma plantação, vai vir uma mineradora, vai vir uma usina, vai se instalar ali, e os indígenas não vão ter ouvido, não vão ser ouvidos. Vai ser colocado torre de transmissão, por exemplo, a Coca-Cola, para contaminar o solo, as empresas, né, que de forma que usa muito agrotóxico. Gente, isso é terrível. Não só isso, como também petróleo, as petrolíferas vão entrar dentro das áreas indígenas. Quem são as petrolíferas do Brasil? Não fica no Brasil, vão toda para fora do Brasil. A Shell, né? Temos aí a Bahia. Então, assim, várias empresas serão beneficiadas, né, com os vetos do governo.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.